Olá pessoal, bem-vindos a mais um bate-papo tributário. Hoje estamos aqui gravando feriado, né, professor? Mais uma vez, né? Não é a primeira vez que a gente grava no feriado, mas enfim, estamos aqui mais uma vez, disposto a trazer um conteúdo muito legal para vocês. E nesse primeiro vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho sobre um tema que é bem controverso, né, no âmbito do imposto de renda de pessoa jurídica, que são quais são os gastos dedutíveis, né, da base de cálculo do imposto, né? Então a gente tem aquela questão de despesa necessária, né? O que é uma despesa necessária? O professor Pedro já tem, acho que, uns vídeos, né, no canal dele sobre isso. Mas aqui a gente vai discutir alguns casos específicos, né, que dizem respeito basicamente a gastos com confraternização, né, festa de final de ano, enfim, da empresa, e também com acordos de leniência. Então, discutir mais ou menos se essas despesas são dedutíveis, né, e também qual é o posicionamento do CARF, que já se pronunciou, né, algumas vezes sobre esse tema, porque, querendo ou não, o CARF é que dá, vamos dizer assim, né, essa base para a empresa saber se ela está segura ou não para deduzir uma despesa, né? E depois não ser autuada pela Receita Federal. Então, professor Pedro, mais uma vez, muito obrigado pela parceria aqui. Para quem nos acompanha, que ainda não segue, não nos se inscreveu no canal, se inscrevam, isso ajuda bastante. Deem um like se gostarem do vídeo e também a gente está aberto para eventuais comentários. Então, professor Pedro, com a
Bom,
palavra a gente iniciar o bate-papo, então.
obrigado, Jorge. Obrigado a você também estar à disposição aí para poder. A gente está gravando nesse feriado, né? E mantendo aquele compromisso de manter a qualidade e termos os temas aí para divulgar o canal. Então, a gente vai falar dessa questão, né, da dedutibilidade de despesa, que é um tema bastante controverso. Nós já tivemos um bate-papo falando de lucro real, lucro presumido, na base de cálculo. Então, se aplica mais para quem é optante para o lucro real. E tá aquela questão, como eu tributo o lucro, receita menos despesa, é se essa despesa ela pode ser dedutível ou não. Ou seja, se ela, eu posso deduzir ela contabilmente e se ela pode deduzir a base de cálculo do imposto de renda para fim de apuração do imposto, né? Então, essa é a grande discussão. Então, a gente sabe que a legislação ela tem uma regra geral de dedutibilidade de despesa, que era previsto no artigo 299 do Regulamento do Imposto de Renda, e hoje está no artigo 311 do Regulamento do Imposto de Renda, e a regra matriz dela veio no Decreto-Lei 1598 de 77, que vai falar o quê? A despesa para poder ser dedutível, ou seja, para ela poder ser deduzida da base de cálculo do imposto de renda para quem é optante pelo lucro real, ela tem que ser necessária, que é o primeiro requisito, usual, que é o segundo requisito, e normal. Então, preenchendo esses requisitos, não é que eles são cumulativos, mas preenchendo um desses requisitos, a despesa pode ser considerada dedutível para fim de apuração do imposto de renda. E a gente sabe que a legislação ela prevê que algumas despesas expressamente não são dedutíveis, como brindes, multas, né, provisões e outras mais que a legislação determina. Mas essa é uma regra geral de dedutibilidade e ela, né, ela é subjetiva, então ela depende da interpretação. Então, ela pode ser, por exemplo, dedutível para mim pode não ser dedutível para o Jorge. Para o Jorge é mais conservador, eu sou mais liberal. Então, existe essa discussão. Então, o que a empresa vai querer fazer? Deduzir a despesa porque vai abater do imposto. Só que existe essa possibilidade da autoridade fiscal questionar ou não a dedutibilidade. É um direito da autoridade fiscal, na hora que vai fazer a fiscalização, ele vai analisar e vai verificar se está sendo preenchido esse requisito. Como eu falei, né, Jorge? Elas são objetivos. Então, o que é uma despesa necessária? Então, ela tem que estar relacionada ao objeto social. Então, se ela estiver relacionada, ela é necessária. O que é uma despesa usual? Ela é aquela que usualmente você faz. Então, ela não é todo mês que eu tenho, não é comum, mas eventualmente eu tenho. Por exemplo, gasto de confraternização de final de ano. Ela é usual, porque eu tenho uma vez por ano, ela não é todo mês, né? E ela tem que ser normal. Então, normal e necessário, elas ficam meio que, né, uma zona cinzenta, né? Elas são muito próximas. Então, o que é uma despesa normal? Então, tem a ver também com o objeto social da sociedade. Então, é isso que a gente tem que tomar muito cuidado, e é isso que a autoridade fiscal vai questionar na hora que ela vai regularizar essa despesa. E você, como advogado, vai ter que ter argumentos junto com a empresa para poder defender. Então, tem que ter um contrato, tem que ter uma nota fiscal, tem que ter a documentação, suporte para comprovar que essa despesa é dedutível. Tem que ter um laudo de avaliação, eventualmente, né? E aí a gente vai chegar nas duas despesas que a gente vai estar discutindo hoje. Então, a primeira é a questão do gasto de confraternização de festa de final de ano de funcionários, né? A gente sabe que é uma tradição de todas as empresas, né? Então, todas as empresas no final do ano fazem esse tipo de festa, né? A gente sabe que a maioria das pessoas não gostam, né? Porque é aquela coisa, né? Nunca vai agradar todo mundo, porque tem empresa que faz churrasco, tem empresa que fecha bar, fecha restaurante, fecha boate, contrata cantor para fazer show. Então, é variado. Então, dependendo do público, vai gostar, tem muita gente que não vai gostar. né? Então, e a gente sabe que são aquelas festas que geralmente o pessoal abusa, bebe demais e, né, e o pessoal extrapola. Acho que ninguém vai pegar, ninguém vai saber, mas no dia seguinte todo mundo comenta, né? Mas é, esses gastos, né? Qual, é, será que eles preenchem os requisitos de deductibilidade? Né? A fiscalização entende que não. Porque como é uma festa, né? E festa tem uma coisa meio que liberalidade, você está dando o que você quer. Só que vamos analisar friamente, né? Por que que a empresa faz esse tipo de gasto? Por que que ela faz tudo isso todo ano? É, não é porque é tradição, porque é necessário, porque é usual, porque é normal, porque se você não faz, todo mundo reclama. E se você faz, todo mundo vai reclamar também. Mas é necessário fazer, por quê? É uma maneira que você está reconhecendo que os funcionários tiveram um bom desempenho, aqui não o pagamento de bônus. Então, você faz essa festa, que é uma oportunidade, né, de a alta direção se poder confraternizar com todos os funcionários da empresa. E a gente sabe que tem muita gente que espera essa festa, né, porque para eles, né, por serem muito simples, eles não têm condições de poder participar de uma festa como é do nível deles da empresa. E aí ele se sente normal como todo mundo. E tem toda essa discussão, né, Jorge? E aí o que acontece? Existem autuações, né, que a Receita Federal andou autuando essas empresas, existem decisões do CARF em sentido contrário, entendendo que a despesa não é dedutível, porque ela não preencheria esses requisitos de dedutibilidade, necessidade, usualidade e normalidade, e nós temos decisões também favoráveis, né, no qual a turma entendeu que essa despesa preencheria os requisitos de dedutibilidade por ser necessária, usual e normal para a atividade para a empresa. E eu que eu concordo com essa linha, né? Porque a gente sabe que, assim, por já ter, ser sócio de escritório para trabalhar, é aquela coisa, se você não faz, né, os funcionários criam aquela expectativa, então você tem que fazer. Então você não pode fazer qualquer tipo de festa, né? E até você faz até algumas premiações, que é uma maneira que você faz o reconhecimento dos funcionários, né, que o ano foi bom, ou se o ano não foi tão bom assim, mas pelo menos a gente está se confraternizando ali, por exemplo, vamos ter um ano melhor no ano seguinte. Então, é algo que eu diria, não é uma liberalidade para a empresa não faz porque ela é boazinha, porque ela gosta dos funcionários, ela faz aquilo por quê? Porque ela espera que no próximo ano nós vamos repetir ou ter um resultado melhor que nós tivemos nesse ano. Então, acho que em relação aos gastos de confraternização, acho que é isso que a gente tem que analisar. É lógico, dentro disso também não vamos abusar, né? Aquela coisa, né? Tem que ver tudo dentro de bom senso. Existem empresas, por exemplo, né? Se a equipe bater meta, a equipe vai ganhar uma viagem para a Disney, para a Europa, ou vai ganhar um carro. Eu vi um caso de uma incorporadora aqui em São Paulo, que ela teve um ano que ela prometeu para a equipe de vendas que quem batesse a meta ia ganhar uma Ferrari. Aí você fala, uma Ferrari, puxa, não é, não está muito fora, né? Só que vamos ver qual que é o tipo de imóvel que eles estavam vendendo. Era tudo de alto padrão, era algo tudo de milhões de dólares. Então, a comissão que se ia ganhar por aquilo, ou o valor daquela venda daquele imóvel, assim, e a empresa também, ela não é boazinha, ela não vai botar uma meta fácil de fazer. Você tem que botar uma meta quase que impossível. Agora, quem conseguir aquilo, aquela coisa, a cenoura está na frente. Ok, então você vai ser premiado por isso. Então, está dentro do custo daquilo, né, o pagamento daquilo. Então, ao invés de você pagar a comissão em dinheiro, ao invés de você pagar o salário para aquele corretor, você vai dar através de um prêmio, né? Então, também eu entendo que a despesa é dedutível. É lógico que a autoridade fiscal ela vai questionar, porque isso aí está muito fora, né? Aqui eu vou dar um relógio Rolex para alguém, né, como, né, um brinde de final de ano. Olha, depende da empresa, depende do tipo de atividades que você tem, depende de operação que você tem. Se você fechou um contrato milionário, né, e você tem direito a ganhar uma comissão, ou para você incentivar aquela pessoa a continuar a trabalhar, você vai dar aquele tipo de prêmio, que nem para mulher, dá uma bolsa de grife, né, de 5 mil dólares, por exemplo, você vai dar, vai dizer que não é dedutivo? É lógico, vai depender dentro do contexto que a gente está vivendo, que nem existem muitas empresas que dão jato particular para os diretores para se deslocar. Não é porque é um luxo, é porque você ganha tempo no deslocamento, né? E outras coisas mais. Então, essa é uma das grandes questões que a gente tem em relação a esse tipo de gasto, viu, Jorge? Não sei se você quer comentar alguma coisa sobre isso.
Eu ia dizer que essa questão da liberalidade, eu não lembro exatamente, eu acho que quando eu li sobre isso, parece que surgiu num contexto histórico, né? Ela foi surgindo esse requisito, porque na verdade na lei lá, acho que é no artigo 47 da lei 4.506, não tem esse, vamos dizer assim, esse requisito de liberalidade, né? Ele diz que são operacionais, pesos não computados nos custos necessários à atividade da empresa e manutenção da respectiva fonte produtora. Então,
Isso.
teria que ver se isso contribui ou não para a manutenção da fonte. E outra coisa também que surge nesse debate é que alguns defendem que só são dedutíveis aquelas despesas estritamente necessárias à atividade. Mas aí, para mim, isso parece ser o custo. E despesa necessária é justamente o que não está computado no custo, né?
Sim,
Aquilo que
sim, sim.
está ligado, vamos dizer assim, por exemplo, um bem ou um serviço que eu vou vender, isso. Esse é o custo, isso não é despesa necessária, né?
Sim.
Então, acaba que o debate ele é um pouco poluído, né, por alguns requisitos assim que fazem meio que uma confusão de tudo, né?
Sim.
Não dá
Quer
para
que...
é que nem dizer que insumo é só aquilo que está integrado dentro do bem,
Isso.
né? É a mesma
É a
discussão
mesma
aqui,
discussão,
basicamente.
João. É a
Exato.
mesma coisa.
É, se
E aquela
confunde uma
coisa, né?
coisa, né, com outra.
É, qual outra? Se você pegar o artigo 13 da Lei 9.249, que ela vai falar despesas intrinsecamente relacionadas à atividade. O que que é intrínseco? É algo direto ou indireto. Então, indiretamente ela está relacionada, ela está te trazendo benefício, porque assim, contabilmente, o que a gente tem que pensar? É o princípio da contraposição da receita e da despesa. Aquela despesa, ela está gerando uma receita, então ela, por gerar receita, ela está relacionada, portanto, ela seria dedutível, ela estaria perfeitamente. Só que você colocou um bom ponto. É, sendo conservador, indo numa linha mais conservadora para defender isso, é lógico que você vai dizer o seguinte: ó, somente aquilo que está diretamente relacionado à produção está dedutível. Aí a gente vai evoluir um pouco mais de debate. Vamos pensar no carnaval. Vamos pensar aquela grande cervejaria que tem o camarote, né? Ou o banco que tem o camarote, que você contrata um monte de celebridade, que a pessoa ganha um valor milionário, a gente sabe daquela modelo famosa, né? A Gisele Bündchen, que ganhou não sei quanto, acho que 2 milhões de dólares para ficar uma hora no camarote e depois para fazer propaganda. Aí vão falar: ah, se a despesa não é necessária, ó, quanto de repercussão que teve a contratação dela? Quanto que isso demonstra o poder que aquela marca tem de poder trazer uma pessoa daquele nível. E aí, o que isso faz? Induz ao consumo, porque a pessoa vai relacionar o poder daquilo com, né, o consumo. Então, eu consumo uma cerveja, ela é poderosa suficientemente para trazer aquela pessoa, né? E outras celebridades mais que são contratadas. Então, não está se fazendo aquilo para mostrar, para ser bonzinho, não. É aquilo para gerar negócio. Então, você vai fechar aquele camarote, você vai convidar principais fornecedores, principais clientes, no qual você vai, naquele ambiente de descontração, fazer negócio. É que nem o pessoal fala: a pessoa joga golfe. Eu tenho um escritório de advocacia em São Paulo que os sócios têm título de golfe. Não vai dizer que não é despesa, não é dedutivo. Mas por que que eles fazem isso? Porque naquele jogo de golfe, que você vai ficar 1 ou 2 horas com aquele parceiro jogando golfe, você está falando de negócio, você está fechando negócio, você sai com negócio. Então, você tem que frequentar esse tipo de local para você poder estar no mesmo nível, poder fechar negócio. Então, é muito mais profundo do que a gente fala, né? E assim, o empresário, ele não é bonzinho, né, Jorge? Ele não vai fazer algo que não vai gerar uma contrapartida, que nem ele não vai fazer um projeto social se aquilo não vai reforçar a marca dele, né? Ah, porque ele é bonzinho, ele está com dó do... Ele tem até esse lado social, mas isso, no fundo, vai reforçar a marca dele. E hoje existe muito essa preocupação com a questão do valor social que a empresa tem que ter, né?
Exatamente isso. Acho que essa discussão dos gastos é muito, de forma para objetivar mais o debate, é verificar se isso contribui para geração de receita, né, para a manutenção da
Sim,
fonte
sim.
produtora. Porque senão a gente entra em vários requisitos que são subjetivos e aí vira uma
Sim.
confusão, né? Vira aquela coisa do mudou a composição ali da turma, por exemplo, o cara vai ter uma decisão diferente, né? Então,
Sim,
assim, tem que
totalmente.
tentar objetivar ao máximo para não ter, vamos dizer assim, até uma desigualdade, né? Alguns
Verdade.
casos são decididos de uma forma, outros são decididos de outra, com critérios diferentes, né? Então, tem que
Sim,
tentar
sim.
uniformizar, de certa forma, esse
É,
debate para que tenha mais uma segurança jurídica, vamos dizer assim.
verdade. E o advogado, né, Jorge, ele tem que aprofundar mais o debate, trazer isso como uma necessidade, a usualidade e normalidade para a empresa. Por que que ela fez isso? Ela não fez isso porque simplesmente jogar o argumento. Não, você tem que jogar por causa disso, disso, disso. Tá vendo? Se eu não tivesse feito isso, eu não geraria o aumento dessa receita que foi de tantos por cento, né? Então, isso teve um benefício para a empresa. Portanto, você vai dizer que não é dedutível, né? Esse gasto com propaganda, que é um gasto de marketing, por exemplo, né? Então, você tem que ver isso, né? E aí a gente vai trazer o debate agora, a questão do acordo de DNS. O que é o acordo de DNS? Tendo visto essas operações de Lava Jato, todas essas empresas que foram investigadas, que caíram, né, sobre investigação do Ministério Público e Receita Federal do Brasil, algumas delas fizeram os acordos de leniência, reconheceram que tinham feito coisa errada e devolveram o dinheiro para a União, para o Estado, né? Então, esse desembolso de valor, esse gasto que a empresa teve, né? Ela vai lançar como despesa no resultado dela, que ela teve um benefício econômico com isso, ela está indenizando o Estado pelo fato de ter se beneficiado com isso, e isso gera uma despesa. E aí vem a grande questão: essa despesa é dedutível ou não é dedutível? Ela preencheria os requisitos de necessidade, usualidade e normalidade? Você fez até se mexer na cadeira. E aí, né, essa discussão. Então, o que que eu tenho para trazer para vocês? Nós temos duas correntes: a corrente que entende, que defende que isso seria dedutivo, no qual acho que quem começou a isso foi o professor Ricardo Maria de Oliveira, né? E o pessoal que trabalha com ele, o Bruno Fagenstein e outros mais ali, né, entende que essa despesa é dedutiva. Por quê? Qual que é o argumento deles? Porque essa receita, né, a legislação do imposto de renda, tributa a receita independente dela ser lícita ou ilícita. Portanto, se ela tem origem lícita, com o jogo do bicho, vem no jogo do bicho, né, isso é receita, vou tributar pelo imposto de renda. Então, eu não vou deduzir a despesa? Então, com base nessa linha, ele entende que a despesa seria dedutiva e leva mais. Como eu fiz um acordo que foi reconhecido no Ministério Público, um acordo judicial, portanto, haveria, né, como defender essa dedutividade. Já tem pessoas que defendem que não, né, como o professor Marcelo Magalhães. Ele entende que não, porque como isso tem uma origem ilícita, né, e ele faz uma equiparação com a questão da multa, né, multa por infrações, então por ser uma origem ilícita, né, ela não seria dedutível pelo fato que, né, não preencheria os requisitos de necessidade, usualidade e normalidade. Então, assim, é um debate assim. Ainda assim, não tem decisão do CARF em relação a isso, tá, Jorge? Então, o CARF ainda não chegou a isso, porque eu acho que a maioria das empresas, para uma questão de ser conservadora, ofereceram a tributação, né? Quem não ofereceu, né? O professor Marquinhos Mariz deve ter dado um parecer favorável em relação a isso. Então, essa é uma questão bastante controversa em relação a isso. Não sei qual a sua opinião em relação a isso, o que que você acha?
Eu acho que a gente pode até diferenciar, talvez, aqui duas questões, né? O pagamento do acordo de leniência e a questão da, por exemplo, pagamento de propina que vai gerar, por exemplo, o contrato, né? Eu acho que aí no caso da propina, né? Porque vai, eu acho que até faria sentido, porque realmente eu estou pagando e isso vai me gerar uma receita futura. Agora, o acordo de leniência, ele é posterior, então, de certa forma, eu não consigo ver que ele contribui para a manutenção da fonte produtora, porque ele vem depois da receita. Então, eu acho que talvez esse critério temporal seria importante, no, na minha visão, porque, por exemplo, já tive essa receita gerada, depois eu vou fazer um acordo para pagar, dizendo que, enfim, e querendo deduzir, dizendo que isso contribui para a minha receita, mas eu já tive essa receita, não vai vir uma receita depois por esse pagamento que eu estou fazendo agora. Então, eu acho que do acordo de leniência, eu entenderia que não seria dedutivo. Agora, gastos com propina, que vão gerar o contrato, até poderia ser, mesmo que se fosse um ilícito. Porque foi um gasto que eu fiz para ter um contrato, por exemplo, com uma grande empresa que eu vou, e isso querendo ou não vai me gerar receita. Agora, o acordo de leniência é posterior à receita que eu tive, né? Então, não sei se isso também pode. É algo que deve ser levado em conta, mas eu enxergo dessa forma. Se é para manutenção da fonte produtora, um gasto que eu tive depois, uma receita que foi gerada anteriormente, não seria tão. Enfim. Não seria. Esse requisito aí, não, eu acho que seria interessante colocar ele,
Entendi.
porque talvez a empresa vai que, sei lá, se a empresa em Lava Jato, não vou dizer que quebra, por exemplo, mas, né, se ela faz, ela paga o acordo de leniência só para o pessoal não ser processado, tá, daqui a pouco a empresa encerra as atividades. Não tem
Sim.
manutenção da fonte produtora.
Sim.
Entendeu? Então, até tem um livro, esse livro aqui, esse aqui é sobre suborno, né, e propinas, que é o do Tadeu Puritz, né, que é dedutibilidade de despesas com subornos e propinas à base de cálculo do RPJ. Para quem quiser pegar um pouco mais desse tema, é bem legal ler esse livro aqui.
E qual a posição dele em relação a isso? Ele entende que é dedutível?
Ele entende que é dedutível. Seriam
Entendi,
dedutíveis. Acho que ele se alinha com o professor Schwer, eu acho que é o Schwer foi o orientador dele.
entendi. Entendi. É
Eu
discutível,
acho que
Jorge, porque assim,
é.
tem pessoas que falam que, né, no caso de pagamento de propina ou suborno, tem a questão moral também, né? Então tem uma questão
É.
moral que tem que ser
É
levada em
que é.
consideração. Então, assim, aí você está reconhecendo que você faz prática inadequada. Então, é toda uma discussão, né? E o acordo
É,
de
então é um
leniência, não.
viés mais moral, assim, né? Então,
É,
tipo.
e o acordo de leniência não, você já, eu fui pego Eu estou tentando me redimir em relação a isso e, portanto, estou devolvendo para o Estado, né, algo que me enriqueci ilicitamente. Então, tem toda uma discussão. Então, é cinzenta essa discussão, né? Então, assim, eu espero, assim, que se tiver alguma coisa, vamos ver qual seria o posicionamento do CARF em relação a isso e também o posicionamento do judiciário, né? Deve ter alguma coisa em relação a isso, caso venha esse tipo de discussão, né? Mas, assim, né? As empresas que tiveram esse tipo de problema, né, o desgaste com a imagem que eles tiveram em relação a isso foi muito grande, né? Então, eu não sei se algumas delas gostariam de ter esse tipo de discussão, né, levar mais esse tipo de discussão. Aí você vai chamar mais discussão, mais mídia, né? Então, muitas delas querem esquecer esse episódio, né, ruim que acabou acontecendo e talvez nem leve esse tipo de discussão. Mas eu acho que para fins acadêmicos, doutrinários, de estudo, acho que vale a pena. O debate, né, Jorge? Porque acho que
É,
isso é
esse tema é bem legal. É,
estamos
por outro
bastante
lado,
presente.
por exemplo, agora eu estava pensando, né? Isso pode ser defendido que essa acordo de leniência é para manutenção da fonte produtora também, porque talvez, como tu disse, isso vai preservar, de certa forma, a imagem da empresa como uma empresa que quer se preservar e que quer continuar fazendo. Então, assim, tanto tem
Só
argumentos para os dois
arrependido.
lados, né?
Eu sou
É,
arrependido, né? Estou com só
exatamente.
arrependido, né?
Ah, eu sou arrependido. Então, talvez o mercado veja isso como uma coisa boa e isso vai gerar mais receita para a empresa. Então, sim, são vários fatores que podem ser, né, levados em conta e talvez. Eu acho que a questão é tentar uniformizar mais o tratamento, né, dessas
Eu acho, eu
despesas,
acho.
mas vai um pouco caso a caso,
Sim.
porque querendo ou não, acho que o professor Schwele que defende, fala isso, e alguns outros autores que eu estudei esse tema, né, se despesa necessária seria uma cláusula geral, né, que dizem que não pode ter cláusula geral no tributário, mas lendo até, o professor Schwele tem essa opinião de que despesa necessária seria uma cláusula geral. E lendo aquele autor, acho que é Arthur Kaufman, que é um teórico do direito, né? Ele diz que uma cláusula geral é quando o legislador ele intencionalmente deixa algo aberto, né? Na formulação da norma, ele deixa. E de certa forma, acho que a despesa necessária talvez seja um pouco disso, né? Despesas operacionais. Porque não tem uma definição precisa na lei. Então, talvez o legislador deixou de forma mais aberta, justamente para que haja essa análise mais concreta, né? Exato.
E é
Caso a
necessário, Jorge,
caso.
porque que acontece, né? Como o direito é baseado em costume também, a coisa evolui, né? Então, tem muita coisa hoje que o pessoal gasta muito, né? Que nem se pensava 10, 20 anos atrás. Então, a evolução das coisas é natural. Então, você vê, imaginar que uma empresa não tenha unidade produtiva, como uma Nike, por exemplo, que ela terceiriza tudo, é inadmissível, né? Anos atrás. Hoje você sabe que isso acontece. Então, hoje, por exemplo, rede social é uma coisa também que é notável. Então, a pessoa gasta milhões para um influencer fazer uma postagem de um produto, né? E aquele gasto é necessário, por quê? Aquilo vai gerar uma receita para ele, por quê? Só o fato de, né, a pessoa, que nem uma Juliette, postar, né, alguma coisa e isso trazer de negócio, porque as pessoas vão comprar, vão consumir mais, porque ela influencia a vida das pessoas. Então, isso vai dizer que isso não é despesa necessária, né? Então, acho que isso a gente tem que estar preparado, o legislador tem que estar preparado, o julgador tem que estar preparado e a autoridade fiscal tem que estar preparado, porque as coisas mudam, as coisas vão evoluindo, né? Então, hoje a gente está, né, no momento até da inteligência artificial, né? As coisas vão se mudando, a gente tem que estar preparado para tudo isso. E o que você falou, o legislador tem que deixar essa regra aberta, justamente por força disso, para que a gente possa poder encaixar o fato concreto no fato abstrato, né? Então, acho que isso que é importante, hein? Que é a beleza do direito.
É exatamente isso. E daí tem aquele pessoal que discorda, né? Que diz, não, não posso ter cláusula geral, não posso deixar aberto. Enfim, aquela coisa toda de que não existem cláusulas gerais no direito tributário, né? Não podem existir nem conceitos indeterminados. Tem o pessoal mais da tipicidade cerrada ali, que tudo tem que estar determinado, enfim.
Sim.
Mas são discussões que enfim, a gente vê em artigos aí, assim, científicos de pessoas que estão fazendo mestrado, doutorado na USP, né? Em outros lugares, Para entender, tem que ler mesmo autores com pensamentos diferentes para chegar numa conclusão. Não pode ler uma coisa só e
Sim,
adotar, né, um pensamento sem ver o outro lado. Mas acho que isso que é o importante mesmo da discussão mesmo. Esse é o legal de ter posições diferentes, né? Se todo mundo tivesse adotasse o mesmo posicionamento, não ia ter muita graça. Acho que o direito tributário não ia ter discussão, não ia ter
verdade,
porque fazer
verdade.
congresso, né? Se todo mundo pensasse igual. Mas enfim, acho que nosso vídeo até tá ficando meio longo aqui, mas
Sim.
depois a gente pode
Retomar
eventualmente,
a série. Fazer um outro de
talvez a
outro tema.
jurisprudência, sobre
Isso.
jurisprudência ou outros temas sobre despesas necessárias, então, mas o pessoal que está nos assistindo, fiquem à vontade aí para também sugerir temas aí sobre despesa necessária, que vocês têm curiosidade, algum gasto específico aí que tem sido visto no CARF. E nós ficamos à disposição, agradecemos a audiência, né, de todos.
Isso.
Não se esqueçam de se inscrever aí no canal e também dar um joinha lá, que isso faz o vídeo aparecer para mais pessoas, né? Eventualmente compartilhem também nas redes sociais aí quando a gente publicar o vídeo lá no Instagram, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, professor Pedro Anan, pela sua presença
Imagina.
aqui, a nossa parceria. Daqui a pouco vai completar um ano já, né? Não sei quando é que
Sim,
completa,
sim,
mas
sim. Com a graça de Deus.
vamos ter que fazer um aniversário aí do bate-papo
Sim.
tributário, mas é isso.
Vamos fazer
Então tá.
um episódio especial.
Até a
E
próxima, então.
podemos até convidar alguém para de repente
É
participar do bate-papo. Vamos pensar
é
nisso. Tá
verdade.
bom?
Então tá.
Então tá bom,
Tchau, tchau.
gente. Obrigado
Até a
a todos e
próxima,
até a
pessoal.
próxima. Tchau, tchau.